Ora, sendo assim, poderíamos rapidamente concluir que o amor para Spinoza é alegria e o ódio é tristeza. O amor é pelo que alegra, o ódio é pelo que entristece. Mas não só. O amor é a alegria acompanhada da ideia da sua causa. Definição clássica que você pode usar hoje. Ou amanhã, se você estiver cansada hoje. O amor é a alegria, ganho de potência, acompanhada da certeza da sua causa. Funciona mais ou menos assim. Eu encontrei você, ponto. Na relação com você, você alavancou a minha potência de agir, ponto. Você me alegrou, ponto. Eu sei que foi você a causa da minha alegria, ponto. Eu te amo, ponto. Curtiu? Mas tem também o ódio, muito mais familiar. Eu encontrei você, ponto. Você me broxou, ponto. Sei que foi você que me broxou, ponto. Eu te odeio, ponto. Porque o ódio é a tristeza acompanhada da ideia da sua causa. Você dirá, mas, por que essa frescura acompanhada da ideia da sua causa? É porque tantas vezes nos alegramos sem ter ideia da causa da própria alegria. Spinoza está convencido que a cada segundo de existência, os afetos, quer dizer, os efeitos que o mundo produz sobre você, são muito maiores do que aqueles que você consegue se dar conta, perceber a causa, se você preferir. Nesse momento mesmo, a sua cadeira está empurrando seus glúteos para cima. Mas você está preocupado comigo. E se eu não tivesse chamado a tua atenção para isso, você passaria 2 horas em cima dos isquios, machucando os isquios. Sem se dar conta disso, você percebe que o mundo te afeta de forma muito mais complexa do que você consegue se dar conta. Por isso o amor é uma parte insignificante da alegria. É aquela parte da alegria que você sabe bem qual foi a causa. É do caralho. Admita, velho. É do caralho. Esses caras não dão ponto sem nó. Isso é uma máquina de moer carne. E você quer mais uma coisa? Quando você ama, a alegria do ser amado é causa da própria alegria. Curtiu? Para filho pequeno funciona. Para o resto, menos. O senhor tem problema com filho pequeno? Pelo contrário, eu tenho solução com filho pequeno. O amor é tal que a alegria do ser amado determina a alegria do amante e a tristeza do ser amado determina a tristeza do amante. Portanto, lutamos pela alegria do amado, não pela dele, mas pela nossa. Não sei se percebe, mas tudo aquilo que determina a tristeza do amado é causa de ódio em nós. Porque como dependemos da alegria do amado para nos alegrar e somos uma luta pela própria alegria, tudo aquilo que ameaça a alegria do amado, que ameaça a nossa alegria, evidentemente é objeto de ódio em nós. Por outro lado, aquilo que alegra o amado só pode ser objeto da nossa alegria e do nosso amor. Não funciona sempre. Não funciona sempre. Vamos imaginar que você recebeu. Não, não vou pegar o exemplo. Eu, minha filha é muito chata. Minha esposa se encanta com Henri Castelli. Então, Henri Castelli a alegra. Eu amo minha esposa, então, segundo Spinoza, eu me alegro com a alegria da minha esposa e amo a causa da alegria da minha esposa. Vou me agarrar em Henri Castelli com a mesma intensidade que ela agarraria. Percebeu? Spinoza é um zoado, velho. E você não fala nada. O cara tá te engrupindo aí. Porra nenhuma. Odeio aquilo que determina a alegria. Mas Spinoza previu isso. E falou do ciúme. Verdade? O ciúme implica 7 afetos contraditórios entre si. Não tenho como explicar aqui. Mas você pode comprar um livro que explica isso maravilhosamente, intitulado Comunicação do Eu, Ética e Solidão, de Barros Filho, vírgula, C. Naturalmente, eu acabei de dizer que você pode se alegrar diante do mundo, ganho de potência. Pode se entristecer diante do mundo, perda de potência. Sabe do que eu estou falando? Tem coisas que brocham mesmo. Eu estou dando aula. Aula é foda. Aula, se você imaginar, eu acordo 5 horas da manhã. Eu levanto. Sento na cama. A cama é meio alta agora. Você procura o chão assim. Aí eu vou pro banheiro, lavo a cara, sento na privadinha, ligo a ducha. E eu vou melhorando um pouquinho. Ganho de potência de agir. Passo um bagulatz. Visto uma roupite e tal, tomo um cafezinho, saio 6:30. Não tem trânsito ainda. Gosto do meu bairro. Não tem trânsito. Chego na cidade universitária, show de bola. Adoro a cidade universitária. Chego na minha escola, show de bola. Chego os alunos, eu começo a dar aula, adoro a minha aula. Impressionante como a minha aula me alegra. Eu me encanto com a minha capacidade de tornar ideias complexas coisas de uma facilidade irritante, entendeu? E eu mesmo vou degustando a maneira como eu mastigo as coisas. E de repente, às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando. O que aconteceu das 5 às 10? Eu só tive ganho de potência de agir. Eu só me alegrei. Aí você vai dizer, nossa, você... Pois é, cara. A nossa fragilidade é irritante. Eu estou em cima da mesa, entra a secretária do departamento. Mulher estranha. E ela disse, estão reclamando que o senhor está gritando demais. O que aconteceu? Né? O que aconteceu é que a energia, a alegria, não só não é uma coisa, né? A alegria é ganho de energia. Mas a alegria que me levou até em cima da mesa tinha sido, em parte, solapada pela secretária. A secretária me broxou. Ela me apequenou. Ela me direcionou para baixo. E o corpo que estava em cima da mesa era uma carcaça sem energia para se sustentar ali. Eu era uma caricatura de um alegre entristecido por um encontro burocrático qualquer. Então você tem que descer da mesa e começar de novo. Porque foi abatido em pleno voo por um encontro entristecedor. Ficou claro? Funciona assim. Às vezes sobe, às vezes desce, às vezes desce, às vezes desce, às vezes desce. E a melancolia na filosofia spinoziana, depressão na psicanálise contemporânea, é aquela situação em que aparentemente não há encontro nenhum com o mundo capaz de alavancar a potência de agir. Não importa o que aconteça, você não sai daquele estágio de prostração energética que é porta aberta para o suicídio, que é a um passo do abismo. Por quê? Porque acontece o que acontece. Você é um corpo tal que não consegue encaixar bem com nada e a sua potência de agir permanece ao rés do chão. O amor é pelo que alegra, acompanhado da ideia de sua causa. E o ódio é pelo que entristece. Agora é claro
impossível
que você tenha ganho de potência sem encontrar nada.
Ou melhor, é perfeitamente possível que você tenha ganho de potência sem que a causa desse ganho de potência esteja nas coisas e nos corpos que você acaba de encontrar.
Porque o que determinou o teu ganho de potência foi uma imaginação, foi uma quimera, algo que passou pela tua cabeça. E isso acontece, ou não. Né? Chama fantasia em muitos casos. E dá uma turbinada. Pois muito bem. Um ganho de potência determinado por uma ideia não é alegria, mas é o que Spinoza batizou de esperança. Esperança é ganho de potência determinado por uma imaginação, uma quimera, ou um conteúdo de consciência, se você quiser. Mas é claro que o contrário é mais provável, mais frequente e logicamente simétrico. É a perda de potência determinada por algo que passa pela tua cabeça. É quando você brocha sem que nada tenha acontecido. E alguém que te conhece bem olha para você e diz, foi o que aconteceu? Porque percebeu que você brochou e não encontra na tua frente nenhuma causa aparente daquela tristeza. E no momento em que você tem uma queda de potência, mal físico por excelência, determinado por um mundo que não é visto, mas é imaginado apenas, Spinoza vai batizar de medo ou temor. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto a alegria e a tristeza são determinados por encontros que você tem materialmente com o mundo, o temor e a esperança não saem de você. É você mesmo que imagina. E é você mesmo que se entristece ou que se alegra. No caso da esperança, você imagina para a vida. No caso do temor, você imagina para a morte. É a imaginação que te brocha. É a imaginação que te apequena. Temor. Medo. Medo do tigre que está bem na sua frente. Aí você olha e diz, eu não posso ter medo do tigre que está bem na minha frente, porque ele está bem na minha frente. Mas ele não te mordeu ainda. E é disso que você tem medo. Não sei se me entendeu. O medo é sempre do que não aconteceu ainda, a não ser na sua torpe imaginação.